Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. O nosso assunto agora é a safra 2019-20 de soja do Brasil, a realidade da safra, né? Saber como caminham os plantios em todo o Brasil, saber como a safra se desenvolve, quais são as perspectivas. E nesta terça-feira, a gente conversa com o seu Luimar Gemi, ele que é diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Sorriso, lá no estado de Mato Grosso, um dos municípios que mais produz, né, grãos e oleaginosas no Brasil. E a gente vai, então, atualizar as informações de Sorriso, saber em que pé estão os trabalhos de campo por lá e quais são as perspectivas dos produtores. Seu Luimar, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Carla. Bom dia quem nos ouve, aos produtores, aos agricultores desse imenso Brasil agrícola. E é sempre um prazer falar do agro, falar daquilo que acontece aqui no nosso município e nossa região.
O prazer é nosso. Seu Luimar, plantio concluído quando o assunto é soja aí na região do Sorriso?
Sim, Carla, o sindicato aqui tem uma tradição de fazer levantamentos estatísticos aqui de como anda o plantio e já desde a semana passada está concluído em 100% no município de Sorriso.
Tá. Seu Luimar, como é que esse plantio se desenvolveu? A cidade de Sorriso, assim como outros pontos do país e outros pontos do estado de Mato Grosso, teve problemas quando o assunto é clima? Faltou chuva para concluir o plantio bem? Ou foi tudo tranquilo nessa temporada, seu Luimar?
É um ano bastante diferenciado. Tivemos chuvas em regiões de volumes diferentes, bastante atípico. Teve regiões que começou muito bem a chuva, teve regiões que começou lentamente, teve regiões que demorou a dar início às chuvas para que permitisse o plantio. Mas teve condição climática boa para que o plantio se instalasse, embora demorasse um pouco, mas aconteceu. Nós tivemos um período já com menos volume de chuva na semana passada, causou preocupação a alguns agricultores em determinadas regiões, mas a gente tem sabido aí que no final de semana voltou a chover em bons volumes e que tem chovido numa boa região. O município de Sorriso não teve grandes percas, se é que isso aconteceu, até porque a cultura do soja está numa época aonde ela tolera mais, ela aceita mais esse menor volume de água. A pluviometria foi pequena, mas é numa fase em que ela ainda se comporta, está se desenvolvendo, está enraizando, isso não tem grandes transtornos ou perdas. E a gente espera que daqui para frente o clima melhore e atingir aquilo que almejava quando iniciou o plantio do soja, que é fazer uma boa safra e ter uma boa produtividade lá na frente por hora da colheita.
E, seu Luimar, na verdade, essa pluviometria um pouco mais baixa que o senhor citou, ela ajuda até ao enraizamento da soja acontecer de forma um pouco mais profunda e garantir uma estabilidade maior dessas plantas também, né?
Com certeza, tendo umidade no solo, a planta desenvolve a raiz e ela se estrutura melhor, busca o fertilizante e quando vem a água, quando vem a chuva de novo, ela está uma planta forte, sadia, e é isso que nós acreditamos que tenha acontecido. Esse período que não foi totalmente seco, mas que diminuiu a chuva, fez com que a planta enraizasse melhor, que ela se desenvolvesse embaixo do solo, onde a gente não tem a visão diária, onde a gente não enxerga todo dia, mas que também a gente avalia quando está no campo, quando está na lavoura. E agora, com a volta das chuvas, a gente acredita aí que a lavoura dê um salto e que venha produzir aquilo que a gente almeja.
Seu Luimar, essas chuvas que estão previstas aí para chegar para o Brasil Central, certamente vão agraciar o Mato Grosso também, elas são importantes também para esse momento em que a planta começa a se desenvolver e se estabelecer efetivamente, né? É importante que essas chuvas agora elas também cheguem na medida correta, também trazendo dias ensolarados com luminosidade suficiente, né?
Com certeza, a planta precisa das duas situações. Então, eu acho que o sol que existe no Mato Grosso, com algumas chuvas, é como se fosse uma estufa para o desenvolvimento da planta. daqui para frente a planta já passa para uma fase nova, uma fase reprodutiva, e ela, consequentemente, tem necessidade de um maior volume de água. Com as chuvas que aconteceram, já formou um acúmulo de água no solo, uma situação melhor, e a gente acredita na continuidade das chuvas para que isso aconteça.
Tá. Seu Luimar, houve aumento de área esse ano aí em Sorriso? O produtor ampliou um pouquinho a área de soja ou não? Ele preferiu manter ali um pouco, né, ser um pouco mais conservador e garantir um pouquinho a sua área já estabelecida? Ou ele ampliou essa área? E uma segunda pergunta, ele ampliou os investimentos dele em tecnologia, seu Luimar?
A primeira pergunta, Carla. O município de Sorriso já é bem consolidado em tamanho de área produtiva há muitos anos, em 600 mil hectares. Nós não temos mais abertura de área aqui já faz muitos anos. Então, ela é consolidada em 600 mil hectares e é isso que acontece. Também, nós não temos outras culturas de verão. A primeira safra, a safra principal aqui, sempre é a soja. Então, o agricultor planta a área total em soja. Depois vem a variação de safrinha, porque é possível feijão, é possível milho e é possível algodão. Então, a primeira safra é sempre consolidada em 600 hectares de soja. Quanto aos investimentos, o agricultor sempre investe melhor do que o ano anterior. Ele sempre busca melhorias em fertilizante, em maquinário. Ele é sempre um investidor na atividade dele. Então, com certeza, esse ano os investimentos foram maiores do que no ano passado, porque ele busca melhorias ano a ano.
E, seu Luimar, é interessante observar como essa questão da tecnologia ela vem se inserindo cada vez mais no dia a dia do agricultor, desde o momento que ele coloca a semente no chão ou que ele trata o solo, até o momento em que ele vai comercializar esse produto, né?
Com certeza, Carla. O agricultor busca isso porque as coisas no campo estão ficando difíceis. Então, você precisa ser melhor, você precisa se superar ano a ano.
Sim.
E a tecnologia é aquilo que está nos permitindo sermos melhores.
Tá. Seu Luimar, quais são as perspectivas de produtividade para essa safra ou ainda é cedo para a gente falar sobre isso? Ou, pelo menos, a média dos últimos anos o município procura alcançar nessa safra 2019-20?
Carla, aqui nós temos produtividade de diferentes tamanhos, né? Volumes diferentes em função da época de plantio, variedade de plantio, qual que é a programação da propriedade, ela investe numa variedade de ciclo curto para fazer uma safrinha bem antecipada, essa variedade reduz um pouco a produtividade, esse ciclo longo produzir mais. Então, é difícil de você falar no geral, mas nós temos a tradição aqui de falar de 60 sacas por hectare e é isso que o município tem atingido. E se atingirmos novamente 60 sacas por hectare em 600 mil hectares, é uma grande média, é uma boa safra, é uma boa produtividade.
Tá. Maravilha. Seu Luimar, como é que, diante desse desenvolvimento, desse plantio que ocorreu dentro da janela ideal, né, dessas boas perspectivas, o produtor tem se comportado quando o assunto é comercialização, quando o assunto são os negócios com a soja? Como fluem os negócios? Qual é o ritmo dessa comercialização nesse momento?
Com essa variação de dólar, de mercado, de briga, Estados Unidos, China, o agricultor bastante atento, buscando os melhores momentos de venda. Com essa oscilação de dólar, hora que isso acontece, hora do agricultor se retrai. O agricultor tem tradição em vender soja antecipadamente, quando acontecem os números que satisfazem o objetivo do agricultor ou que ele consiga cobrir seus custos, ele vai amarrando as vendas. E aqui o agricultor vai fazendo isso várias vezes. Ele não faz uma venda de uma só vez. Ele aproveita os pontos que o mercado permite e vai travando sua venda para que ele consiga cumprir seus compromissos e manter a sua propriedade em dia e pagar suas contas.
Certo. E a gente tem uma boa média de preços nesse momento ou ela tem também oscilado bastante em função dessa volatilidade do câmbio? A gente sabe que a gente ainda tem um período de volatilidade considerável para encarar pela frente, né, seu Luimar?
Com certeza, Carla, e os preços depende muito do investimento que o agricultor faz. Cada um tem uma forma de investir, cada um aplica na sua lavoura um determinado valor, um determinado volume. Então, é por isso que o agricultor acompanha o mercado e tem os momentos pontuais que permitem que ele faça a fixação e assim tenha sucesso na sua atividade. A gente sabe que já teve alguns momentos que foi possível fixar o preço, e é isso que a gente acompanha e aguarda novamente. Conforme a lavoura vai se desenvolvendo, o agricultor vai vendo o potencial de produtividade, e assim ele vai definindo se ele precisa vender mais ou se ele tem que parar de vender. O agricultor muito preocupado com a comercialização, porque afinal de contas é o que define o sucesso e o insucesso dele, é produzir bem e vender bem. Então os agricultores sempre estão acompanhando o mercado, acompanhando aquilo que acontece a nível mundial, para que ele seja sempre um conquistador de novos horizontes, que ele tenha sucesso, que ele permaneça na atividade no ano seguinte com lucratividade, porque afinal de contas nós vivemos é do lucro, né?
Sem dúvida. E seu Luimar, ele vendeu bastante antecipadamente, ele aproveitou aqueles momentos onde a gente tinha um dólar ali na casa de 4,20, o dólar futuro até um pouco mais do que isso. Ele aproveitou esses momentos e vendeu um volume considerável antecipadamente ou não foi diferente de anos anteriores?
Não, o agricultor fez a venda de novo, ele garantiu isso, né, quando ele teve a oportunidade, e aqui na região normalmente gira em torno de 40% a 60% de venda antecipada, e não está diferente este ano. Está mais ou menos dentro do mesmo padrão, e nessa semana que passou nós tivemos aí a alta do dólar de novo, com certeza os agricultores fixaram mais alguma coisa, e que às vezes a gente não tem isso ainda computado, mas está dentro da média dos últimos anos aí a venda antecipada.
Tá. Seu Luimar, quais são as perspectivas para a safrinha de milho? Agora falando um pouquinho de milho, a gente sabe que o mercado está num momento excelente, o milho brasileiro ganhando cada vez mais competitividade. Como é que o produtor aí de Sorriso está se preparando para a safrinha de milho? E até como ele se comportou na safra de verão, né? A gente sabe que já é menos, né? A safrinha já ganha mais corpo e mais atenção do produtor quando o assunto é milho. O que o senhor está sentindo de perspectivas aí para o milho na região de Sorriso?
A gente percebe o seguinte, que a lavoura de soja, a primeira lavoura sendo implantada dentro daquela janela ideal que a gente almeja para produzir bem, consequentemente você já iniciou bem a segunda safra, porque você vai ter uma colheita dentro de uma janela boa para que consolide o plantio da segunda safra. Porém, o nosso gargalo aqui no Mato Grosso sempre foi a colheita de soja, em período muito chuvoso, que às vezes dificulta ou atrasa a colheita, dificultando o atraso do plantio da segunda safra também. Tá. Não acreditamos que isso venha a acontecer, e acredito que os agricultores têm investido e estão olhando com bons olhos a segunda safra ou a safrinha de milho, visto a instalação das indústrias esmagadoras de milho aqui para fazer etanol. Isso nos deu uma firmeza, consolidou a comercialização da segunda safra e até acreditamos que tenha trazido assim uma mantença do preço do milho para que a gente tenha um mercado consumidor constante e que a gente possa produzir com garantias de uma boa venda. É isso que nós agricultores acreditamos.
E além da questão do etanol, nós temos ainda o setor de carnes, de proteínas animais, extremamente fortalecido e demandando esse milho também, né, seu Luimar?
Com certeza. É um setor que aqui já não se ouvia e não se via mais tanto e que vem aumentando dia a dia. Tendo a matéria-prima, a pecuária tende a crescer, tende a aumentar, já se ouve falar, já se enxerga novos confinamentos aqui na região para aproveitar esses subprodutos do etanol e também a matéria-prima que aqui é produzida com quantidade e qualidade que permite aos pecuaristas também desenvolverem a sua atividade.
Tá. Seu Luimar, eu agradeço muito pela colaboração, pela companhia conosco aqui nessa terça-feira. É sempre um prazer ter o senhor no Notícias Agrícolas e espero o senhor mais vezes estando conosco para a gente trazer aí todo o desenvolvimento da safra 2019-20. Depois vamos falar da safrinha, da colheita da soja. Para a gente é sempre um prazer trazer as informações de Sorriso, viu? Muito obrigada.
Eu que agradeço, fico muito feliz em poder falar com vocês e espero ter contribuído e ter demonstrado para o Brasil Agro aí o que está acontecendo e como nós estamos vendo e como nós estamos conduzindo a agricultura aqui no município de Sorriso. Um abraço a todos, tenham um bom dia.
Bom dia, seu Luimar. Com certeza a contribuição foi muito rica. A gente sabe que Sorriso aí é uma cidade referência quando o assunto é produção de grãos. E como eu disse, né, para a gente é sempre um prazer receber o senhor. Muito obrigada. Boa semana, bom trabalho para o senhor. Bom, conosco, portanto, o seu Luimar Gemi, ele que é diretor do Sindicato dos Produtores Rurais lá de Sorriso, nos trazendo a informação, portanto, de que 100% da área de soja já foi plantada no município de Sorriso, boas perspectivas, boas condições de clima, uma pluviometria um pouco mais baixa, um pouco mais limitada, mas dentro do necessário, isso vai permitir, então, um enraizamento mais profundo da soja, que pode ser muito bom, boas perspectivas também para a produtividade, pelo menos para atingir a média das 60 sacas por hectare, que é a média do município de Sorriso, e também boas perspectivas para a safrinha de milho, enquanto em outros locais a janela ficou muito ajustada, né? E tem ficado muito ajustada por conta da falta de chuvas. Em Sorriso, as coisas correram dentro da normalidade e devem se manter assim, então, para a conclusão, ou melhor, para o plantio da segunda safra de milho. A preocupação é com a colheita da soja, mas esse ano também não se espera um grande problema quando o assunto é clima. Então, tudo até esse momento corre dentro da normalidade. Uma outra informação importante é de que o produtor está um pouco mais retraído nos seus negócios nesse momento, com a volatilidade do câmbio, do dólar, ele fica um pouco mais cauteloso e evita as vendas, já que comercializou boa parte antecipadamente, garantiu ali bons negócios, agora se mantém um pouco mais retraído. Da mesma forma, para o milho, a demanda é muito positiva, o esmagamento maior, o processamento maior de milho para a produção de etanol trouxe muita oportunidade para o milho, principalmente de Mato Grosso, onde está a maior concentração ali de plantas de etanol. Nós temos também o excelente momento das proteínas animais aqui no Brasil, que demanda muito milho para a produção de ração. Então, tudo isso trazendo aí boas perspectivas para os dois mercados, tanto soja quanto milho, lá em Sorriso, no Mato Grosso. A gente fica por aqui com esse boletim, a gente volta já já para trazer mais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.